de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, chegue mais perto para pegar um pouco da nossa energia.
Sim, porque o Escola Brasil, você sabe, tem sempre energia de sobra.
Bem, mas uma parte dessa energia hoje vem do vagalume, também conhecido como pirilampo.
Que tem vagalume iluminando comunidades da região amazônica com conhecimento.
Ficou curioso? Ah, então continue ouvindo Escola Brasil, que hoje também tem um toque musical especialíssimo, com a participação de uma figura tão conhecida na região amazônica quanto os vagalumes. Escuta só!
Alô, amigos, aqui quem fala é Nilson Chaves, eu estou aqui no programa Escola Brasil e daqui a pouco você vai ouvir um pouco da historinha de uma canção chamada Sabor Açaí, de minha autoria, com Joãozinho Gomes. Fiquem atentos que é uma história bem interessante.
E, Sandra, você acha que tudo pode terminar em circo?
Ah, terminar não, mas pode começar, né? Afinal, a produção do Escola Brasil encontrou duas datas para o dia do circo. Hoje, dia 15 e também dia 27 de março. Na dúvida, a gente aproveita para comemorar duas vezes.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver um circo de verdade. Tem, tem, tem picadeira e qualidade.
Tem picadeiro, qualidade e muito mais no circo, onde crianças e adolescentes trocam os riscos das ruas por aulas de acrobacia e malabarismo. É o circo de todo mundo.
Que você vai conhecer já já, depois do intervalo, aqui no Escola Brasil, que também é de todo mundo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar.
Se depender do pessoal do circo de todo mundo, o riso vai estar sempre no ar.
O Circo de Todo Mundo é uma organização não governamental que fica na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
A organização atende crianças e adolescentes em situação de risco social que trabalhavam, foram vítimas de algum tipo de violência ou que viviam nas ruas.
A repórter Patrícia Nascimento é quem vai contar o que mais ela descobriu sobre esse circo. Olá, Patrícia!
Olá, Cadu! Oi, Sandra! Olá, ouvintes do Escola Brasil! A história é a seguinte... Além de oferecer oficinas de malabarismo, acrobacia e um curso para se tornar palhaço, coisas específicas de um circo, né? Eles ainda dão aulas de capoeira, teatro, dança e fotografia.
Nossa, que legal, Patrícia. Então os adolescentes têm várias opções para ficar no circo.
Mas o mais legal é que eles oferecem oficinas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, os meninos e meninas conhecem seus direitos e deveres. E tem mais. Eles têm maior chance de sucesso na vida. Ouve só o que a psicóloga da organização, a Maria Letícia Teixeira, me disse.
Nós já temos histórias de meninos que saíram, um está no Circo de Solé e outro conseguiu sair do Brasil, foi para a China, agora está de volta.
Puxa, brasileiros no Circo de Solé, aquele circo famoso do Canadá.
Pois é, e outro que foi parar na China. É isso mesmo, Patrícia?
É isso mesmo, pessoal. Um deles é o Euler Batista da Silva. Ele começou a trabalhar aos 8 anos de idade num abatedouro de frangos. Pode uma coisa dessa? Aos 13 anos, ele parou de estudar e já trabalhava de segunda a segunda. Aí, quando ele chegou no circo de todo mundo, ele aprendeu a fazer acrobacias e voltou para a escola.
Mas a história ainda não terminou, né?
Ainda não terminou não, Sandra. O Euler foi pro circo da China. Foi, voltou e tá na linha para conversar com a gente. Tudo bem, Euler?
Oi, tudo bem?
Tudo bom. Conta pra gente, Euler, como a sua vida mudou depois que você foi fazer parte do circo de todo mundo.
Nossa, mudou assim, tudo, né? Eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma.
E como foi morar na China, um lugar tão diferente?
Ah, foi uma experiência assim, né? Fantástica, porque bem dizer, eu tive que nascer de novo, porque lá é tudo diferente, tudo oposto do Brasil, né? Até pra comer, tive que aprender tudo de novo, né? Foi muito bom, foi complicado por causa do idioma, essas dificuldades que a gente tem, né?
Verdade, hein, Patrícia? Deixa eu me intrometer aqui também pra fazer uma perguntinha. Ô Euler, depois de voltar do Circo da China, que aliás é conhecido no mundo todo por sua grandiosidade e beleza, eu soube que você virou professor do Circo de Todo Mundo. Então o que eu quero saber é isso, como é que é voltar para o circo onde você foi aluno? Como é que você se sente?
Bom, eu tô sentindo um grande assim, reconhecimento, né?
Sim.
Porque eu saí justamente para mim ter uma boa formação e para mim estar voltando com sendo professor do Circo de Todo Mundo, né? Até porque foi aqui onde eu comecei. E a mesma força que eu tive quando eu comecei, eu quero estar dando para as pessoas que estão hoje no circo.
Euler, qual é o conselho que você dá para as crianças e adolescentes que hoje têm uma vida parecida com a sua na infância? Quem trabalha, ou as crianças que saíram da escola?
Em primeiro lugar, nunca abandonar a escola, porque a escola é tudo na vida de uma pessoa. E em segundo lugar, é se profissionalizar, sei lá, entrar em algum projeto, em alguma ONG, que é uma coisa que eu acho que dá certo.
É isso aí, Euler. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e tudo de bom.
Ok, tchau.
Por hoje é só, pessoal. Até um outro dia.
Ok, Patrícia. Muito obrigado e parabéns, viu, Euler? Até outro dia.
Se você aí do outro lado gostou e quer saber mais sobre esse circo, ligue para 31, que é o código de área de Belo Horizonte, 3461-2763. Eu vou repetir, 31-3461-2763.
O Circo de Todo Mundo recebe o apoio de uma instituição italiana para a formação profissional dos adolescentes.
Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá.
Escola Brasil.
Do Circo de Todo Mundo, pulamos para o Mar Verde. Você aí sabe onde fica isso?
Na Amazônia, pessoal, onde tem tanto verde a perder de vista quanto no mar.
E na Amazônia, esse mar de floresta, um projeto que se chama Expedição Vagalume, ilumina comunidades rurais com bibliotecas comunitárias.
Bom, isso já foi até notícia aqui no Escola Brasil em 2001.
Foi quando três desbravadoras da educação saíram pela Amazônia com a missão de implantar 22 bibliotecas em comunidades rurais.
Nós vamos conversar agora com a Silvia Guimarães, uma das responsáveis pelo projeto. Silvia, é um prazer receber você aqui no Escola Brasil.
Prazer muito grande estar falando com todos vocês que estão nos ouvindo.
Muito bem, Silvia. Em 2001, nós demos a notícia de que você tinha ido à floresta instalar 22 bibliotecas. Depois de 6 anos, esse número já deve ter aumentado, né?
Então, Cadu, é isso mesmo. Já começamos devagarzinho, mas hoje em dia o trabalho já se multiplicou, já se expandiu, já foi contaminando e a gente já está com 100 bibliotecas implantadas.
100 bibliotecas? Menino, um trabalho muito importante. Porque, para se ter uma ideia, né, dados do Ministério da Cultura de 2002 indicam que havia pouco mais de 400 bibliotecas em toda a região da Amazônia Legal.
Bom, com mais 100 do Vagalume, 500, uhum. Né? Que barato, hein, Silvia? Conta pra gente como foi que esse sonho começou lá em 2001.
Na verdade, o sonho começou até antes. Começou em 99, quando eu fui a primeira vez para a Ilha de Marajó. E a gente, atravessando a balsa para chegar no Marajó, percebeu que as pessoas achavam que eu era estrangeira, europeia, não sei. E aí começaram a falar comigo em mímica. Tal. Eu falei, eu sou brasileira, como assim? Então, esse foi o primeiro choque, assim, que me chamou a atenção. Falou, nossa, realmente, está aqui uma região do país que a gente está muito distante. E aí começou um sonho de poder conhecer mais essa região. Eu encontrei ela. Laís, a Maria Tereza, e a gente decidiu dedicar um tempo da nossa vida para isso, e aí a gente começou a pensar o que, que a gente ia entregar para as comunidades, já que a gente ia receber tantos aprendizados. Daí pensamos, chegamos nessa ideia, vamos deixar para as comunidades uma biblioteca.
E além de dar uma biblioteca, a Expedição Vagalume capacita alguém que se comprometa a estimular nos moradores o gosto pela leitura.
Essa iniciativa deu tão certo que os antigos alunos agora capacitam novas pessoas para tocarem as bibliotecas comunitárias.
Bem, Silvia, agora a gente vai dar uma pausinha para o toque musical do dia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu?
Muito obrigada a vocês da Escola Brasil pelo convite.
Opa, valeu, Silvia. Mas esse assunto não acabou, não. Daqui a pouco nós vamos conhecer alguém que cuida de uma biblioteca Vagalume.
Toque musical.
Depois da Expedição Vagalume, uma expedição sobre uma música que também vem direto da Amazônia. É a canção Sabor Açaí que você está ouvindo agora, um pedacinho. Aliás, um sabor e tanto, hein, gente, porque açaí é uma das frutas mais preciosas do nosso Brasil.
Se você é da região norte, com certeza já conhece essa música e a fruta, claro, né? Se não, tá na hora, hein? Ela foi escrita por João Gomes e Nilson Chaves. E quem conta a história da música Sabor Açaí é ninguém menos que o próprio cantor e compositor Nilson Chaves. Vamos ouvir?
A música Sabor Açaí, ela é uma música que representa e que fala de um pouco do histórico do açaí, que é uma fruta deliciosa da região da Amazônia, especialmente mais até do estado do Pará, e que no Maranhão tem também chamado Jussara. Mas a letra conta exatamente a história, a representatividade da palmeira, que é a mais magra das palmeiras, enfim. E tem uma frase que eu acho que é muito especial, que diz assim: tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Porque ela é uma fruta que é a base de vitamina de ferro, etc. Quer dizer, as famílias ribeirinhas do interior da Amazônia, né, que acabam se alimentando, às vezes almoçando e jantando açaí. Ele fez uma letra sabendo que eu sou apaixonado por essa fruta, ele fez a letra para mim e eu acabei fazendo uma música, e essa música, para nossa felicidade, se tornou um hino no estado do Pará. As pessoas gostam muito da canção, não só no Pará, mas na própria região toda amazônica.
Pois é, então põe tapioca, põe farinha d'água e põe o som, DJ, porque agora a gente ouve a música Sabor Açaí inteirinha.
E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada, pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. És a planta que alimenta a paixão do nosso povo, macho fêmea das coceiras, onde o chão se faz seu posto. Magra das palmeiras, mas mulher do sangue grosso e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta marte, tens o pão de seres muito. Onde muitos não têm nada, uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara.
açúcar não põe nada. Vou me beber com suco. Eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. Põe açúcar, não põe nada. Vou me beber com suco. Eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco. Que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. Põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco. Que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor. Põe farinha d'água. Põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco. Que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor.
Você ouviu Sabor Açaí, de autoria dos paraenses Nilson Chaves e João Gomes, com Nilson Chaves.
Escola Brasil.
E continuamos no estado do Pará. Como prometemos, vamos ouvir uma pessoa que cuida de uma biblioteca Vagalume. É a diretora Conceição Lima, da Escola Professor Antônio de Souza Pedroso, que fica em Santarém.
Pois é, ela conta o que aprendeu durante a capacitação da Expedição Vagalume. É uma ótima dica para você, professor e professora. Vamos escutar?
O professor deixa o aluno à vontade dele ler, escolher o livro que ele quer, de que forma ele vai ler, aonde ele vai ler e que livro ele vai querer. O aluno que escolhe. É uma metodologia fantástica que não tem como não dar certo.
Em 2001, a biblioteca que a Conceição cuida tinha pouco mais de 300 livros. Hoje já são quase 2 mil. Escuta só como que o pessoal por lá gosta de ler.
A procura antes era assim pouco. Hoje aumentou muito mais. É, por dia a gente tem uma média de 170 a 180 retiradas.
Puxa, 180 livros emprestados por dia, não é brincadeira não.
Bela experiência, hein? Você que tem uma biblioteca e quer revolucionar as coisas por aí.
E você que ainda não tem, quer uma forcinha?
O pessoal da Associação Vagalume não tem como oferecer livros para todo mundo, mas pode ajudar com orientações.
Então entre em contato pelo telefone 11, que é o código de área de São Paulo, 3032-6032.
Repetindo, 11-3032-6032.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. Ande e Unicef, pela igualdade social.
Jacá, tempo que Jacá cheguei.
Menino! Ai,
olha, se demora um bocadinho, eu ia ficar com a espinha caída, menino.
Tá vendo?
Oi, Cador. Sandrinha.
Oi.
Tudo bom? Tudo certinho com vocês?
Tudo.
Tudo nos conformes, das conformidades das coisas?
Como tá tudo bem
tá
agora.
Tá tudo bem, Matuto. O que aconteceu, hein?
Pelo jeito também está todo bem disposto, né? Vai viajar? Né?
Ai, você vai viajar? Pode trazer uma lembrancinha pra mim, tá?
Olha aqui. Ai, peraí, deixa eu botar aqui. Ai, agora, tá só. E viajar que nada, só. Isso aqui não é mala pra viagem, não, só. É uma mala da cura.
Mala da cura?
É, mala da cura. Aqui dentro tem cura pra tudo que é coisa ruim, gente, ó.
É mesmo?
Espinhela caída, bico de papagaio, bicho de pé, bicho de mão, unha encravada, amor mal resolvido, viu? É cura pra tudo quanto é gosto e quantia aqui.
Ninguém merece, minha. Que história é essa de cura pra tudo,
ó,
Matuto?
Tá aqui, Cadu, aqui, ó. Ó, são as plantinhas que eu tô cultivando lá na Fazenda Matinha, na beira do rio lá.
Ah.
É, do Rio das Andas. É pra fazer chá. Ó, pra quem tem problema de fígado, eu tenho aqui, ó, a cachofra aqui. Você conhecia a cachofra, Zanê?
Olha.
Aqui a cachofra. E o bordo de Chile, aqui, ó, do Chile. Tá aqui, ó.
O chá de bolo.
É, já.
Resolve
mesmo. É, mas bom, pessoal. Agora, pra quem sofre de cólica, assim, no intestino, e insônia, não quer dormir, eu tenho erva doce e camomila também.
Ai, são plantas medicinais.
Isso.
Elas podem ajudar no tratamento de alguns problemas de saúde, mas não tem a cura de tudo, né, Matuto?
É, não, eu falei tudo, mas é brincadeirinha, né, Sandrinha?
Ah, bom, né?
É só pra ver se vocês dois estão assim, espertos mesmo, né? O Matuto aqui sabe que as plantas medicinais não curam tudo, né? Mas ajuda a resolver uns probleminha, igual essa moda aí, ó.
As plantinhas do mato curam cachumba quebrando e lumbago.
É, menino, no mundo todo tem remédio feito de plantas. São os remédios fitoterápicos.
É a chamada medicina popular. É conhecimento passado de geração para geração há muitos anos.
O vovô Astorfo mesmo era um que tinha chá para tudo quanto é coisa, viu?
Uma das vantagens de usar esses remédios é que eles não têm muitos efeitos colaterais.
Agora, Sandrinha, só não pode exagerar no consumo, né?
Ai, com certeza.
É remédio de qualquer jeito,
com
né?
Com certeza. Tá certo.
E é bom dizer também que para certas doenças, as plantas não são a melhor opção de tratamento. Aliás, é sempre bom mesmo procurar um médico.
Né? Ah, tá certíssimo, Cadu. Procurar um médico.
Isso.
Por isso, quando você aí de casa tá escutando a nós, né? Quando vocês ouvirem assim nas feiras ou nas ruas alguém oferecendo cura milagrosa pra tudo quanto é male, né? Com um chá, você tome cuidado, viu? As plantas podem ajudar. Mas não faz milagre, não.
É, e tem muita gente que nem conhece as plantas e já sai por aí, ó, prometendo cura pra tudo.
É, e aí tem gente que não sabe nem a preparar o chá, gente. E já tá passando receita, pelo amor de Deus.
É verdade.
Vê se tem base um trem desse.
Pois é.
Se você prepara um chá desse assim, sem tomar cuidado, pode estragar a planta e o chá não faz efeito nenhum.
É mesmo, né?
Pra aproveitar bem a planta, e eu vou esbagaiar aqui algumas dicas pra vocês,
oba,
né?
Oba, vamos lá.
Ó, quando for fazer assim um chazinho, tem de coer essa folha, a raiz ou as flores da planta, de preferência pela manhã, na parte da manhã, tá fresquinho, né?
Sim.
E tirar só o tanto que for usar também, viu, Cador?
Tá certo. E depois que tirou as folhas, a raiz ou as flores, qual é o melhor lugar pra guardar?
O melhor, Cador, é colocar tudo numa vasilha de vidro.
Ah, muito bem.
Ou num plástico também, né?
Entendi.
Agora, na hora de fazer, você tem que prestar atenção no jeito da planta, tá certo? Se ela for, assim, delicada e cheirosa, você tem que preparar o chá num fogo baixo. Não precisa, assim, deixar ferver muito até secar, né?
Entendi.
E se ela não for delicada e nem cheirosa?
Para as plantas, assim, mais grosseiras, como raiz, sementes, essa sementona grande, viu? É melhor você socar. Soca até virar pó. E aí você ferve também no fogo baixo.
Entendi.
Saúde, Sandrinha. Se for gripe mesmo, igual essa sua aí,
então.
Toma aqui, Sandrinha. É gengibre.
Olha.
Você chega em casa e faz um chazinho, viu, filha?
Ah, obrigada, Matuto.
Ô, Matuto, eu tô aqui com umas dores na junta, menino. Você tem alguma coisa aí que pode me ajudar? Tem?
Ah, eu acho que a sua só pra esse caso aí é outra, viu, Gador?
É, né? Qual que é, hein?
A solu... é, o problema é de junta?
É.
Junta tudo e joga fora.
Sabia que você ia falar isso. Muito engraçado, viu? Pertinho.
Tchau pra você, gente.
Tchau,
Cadu, pra ver de junto.
Hora do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, psss. Isso! Estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Lá vou eu! E o garoto tá demais! Ouviu no Escola Brasil? Gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando! Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Atenção, tem bola na área. O Escola Brasil vai sortear kits com redes, bolas de futebol, vôlei, basquete e handball.
É a promoção Tem Esporte na Jogada, em parceria com o Ministério do Esporte.
Pois é, o kit ainda tem jogos de xadrez, bandeira do Brasil, uniforme pro professor.
A sua escola ganha e você ainda leva pra casa uma sacola com bolas variadas.
E olha, pra participar é tão fácil. É só escrever uma carta dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
Diga quem você é, se você... Você é aluno, professor, amigo e o nome da escola que vai ganhar o prêmio, com o endereço certinho e telefone se tiver.
E vamos ver quem consegue mobilizar mais gente para escrever, hein? Porque as três escolas que tiverem o maior número de cartas mandadas para cá vão ganhar o prêmio sem sorteio.
Daqui a pouquinho a gente dá o endereço.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vou mandar um alô aqui, Sandra, para Girlene Ferreira da Silva.
Alô, Girlene.
Olá, Girlene. Ela mandou uma cartinha simpática, pequenininha, mas assim, muito legal. E junto com a carta dela veio também a carta da Lene Souza Silva. Beijos tanto para a Girlene quanto para a Lene. Viu?
Beijinho também, ó, pra Jéssica da Silva Andrade, de Gleba, São Bento, distrito de Água da Prata, no Mato Grosso. Um beijinho aí pra todo mundo no Mato Grosso.
Escola Brasil.
Muito bem, a gente termina o programa de hoje com Sabor Açaí, a canção que veio direto da Amazônia.
Assim como veio da Amazônia o projeto de bibliotecas Vagalume, que você conheceu no programa de hoje.
Bem, hoje nós falamos também sobre o trabalho realizado pelo Circo de Todo Mundo, um circo que, além de ensinar acrobacias, malabarismo, palhaçadas, ensina cidadania, direitos humanos.
Amanhã, o Matuto, vejam só, vai ajudar você a enriquecer o seu vocabulário.
É, além de falar do significado e da origem de algumas palavras, ele vai explicar de onde veio o sobrenome mais famoso do Brasil, o Silva.
E tem mais, no Baú de Talentos você vai conhecer a história de um homem que foi analfabeto até os 33 anos.
E como amanhã é sexta-feira, no fim do programa vai ter uma história bem interessante pra você. Não perca, hein?
Até amanhã, pessoal.
Tchau, tchau, gente.
A mais magra das palmeiras, mais mulher do sangue grosso, homem do sangue basta, eu te entrego até o caroço.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.